Senhores e senhores deputados, voltávamos então à nossa agenda de trabalhos, à terceira parte da nossa reunião. Eu julgo que, tal como ficou acordado na reunião de mesa e coordenadores da semana passada, a senhora deputada Carla Miranda, do Grupo Parlamentar do PS, fez uma proposta de divisão das entidades a serem ouvidas presencialmente pela Comissão relativamente às iniciativas relativas que criam uma cota mínima obrigatória de música portuguesa nas rádios. E aquilo que eu pergunto é se podemos aprovar esta... Sr. Deputado Carla Madureira.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de podermos validar este agrupamento, chamemos-lhe assim, de entidades, o que o PSD gostaria de saber é qual é a grelha proposta e porque a grelha de tempos proposta para a audição. E porquê é que dizemos isto? Dizemos isto porque nos parece, de facto, muito pertinente que haja tempo para que as entidades possam, de facto, vir à Assembleia da República dar o seu contributo, mas num tempo que nos parece minimamente razoável. Ou seja, a nossa intenção é que esta seja uma. Entendemos que esta deve ser uma discussão ponderada, uma discussão com tempo. Não nos parece correto, eu diria mesmo, parece-nos incorreto que as entidades possam vir aqui e que tenham 2 ou 3 minutos para poder dar o contributo para esta que é uma matéria que nos merece aqui uma reflexão. Aliás, o próprio ministro já o disse que esta devia de ser uma reflexão séria e ponderada, e ao contrário do que é normal, nós aqui até estamos de acordo com o senhor Ministro da Cultura neste entendimento de que este é um assunto que deve merecer uma discussão séria e ponderada e não fazermos uma discussão apressada. E por isso, antes de validar qualquer grelha, senhor Presidente, o que gostaríamos de ter acesso, ou melhor, à junção das entidades e às entidades a ser ouvidas, é à grelha de tempos que está prevista. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Madureira. Tem a palavra o Sr. Deputado Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, nós tivemos na semana passada uma reunião de mesa e coordenadores, onde essa mesma questão foi abordada, porque literalmente, e o PS também esteve de acordo, não foi só o Ministro da Cultura, também na declaração que eu fiz em plenário, a questão de ser um debate ponderado foi obviamente reiterada. O que nós dissemos na reunião de mesa e coordenadores, e penso que isso foi consentâneo com o espírito de todos, foi que, mesmo o nosso tempo até poderia ser menor, isto é, poderia ser 3 minutos, mas as respostas deles, de cada um deles, okay, seria no mínimo de 5. Okay? Dito isto, nada impede que, havendo alguma questão que não tenha ficado esclarecida, digamos assim, ou que subsistam dúvidas relativamente a uma primeira abordagem nesses 5 minutos, se os deputados tiverem alguma outra questão, poderia haver, digamos assim, direito a um esclarecimento, não é? Relativamente a determinada matéria. Portanto, não, eu parece-me que isso ficou relativamente salvaguardado na reunião que nós tivemos. Não apresento a grelha porque não a tinha, não é? Eu estive mais focada, na verdade, em garantir que conseguiríamos articular aqui estas estruturas todas, pronto, e em cavalitá-las em dias disponíveis. Eu já agora, relativamente a esta grelha, não, estes tempos concedidos, há aqui uma questão que se coloca, que eu tenho aqui da Associação Fonográfica, no dia da Associação Fonográfica, do SENA, tenho aqui um agendamento, por exemplo, numa votação. Eu aí, se os restantes grupos estiverem de acordo, eu então aí sabendo nós que o nosso tempo, digamos assim, as nossas audições têm um tempo mais controlado, então eu pedia aos serviços da Comissão que nesses dias, por exemplo, as nossas audições fossem primeiro, por exemplo, não é? Quer dizer, isto é, havendo tempos de votações, são coisas que possam demorar mais tempo e que têm um tempo indeterminado, então eu pedia, penso que os serviços nos podem. Pronto, pronto. A questão é, como isto ficou, sempre a ideia era, ficou um bocadinho depois da reunião, do fecho da reunião, é pá, se puder ser antes, em alguns casos acho que nos pode ser útil a todos. Pronto, em tempo em que seja possível. Com licença.
Obrigado. Eu, já agora, pergunto se há alguma questão a colocar sobre esta proposta de tempos. De cada entidade tiver 5 minutos, e a minha pergunta, também faço já, é quando for a ERC, quando for o Sr. Ministro da Cultura, também são 5 minutos.
Sim,
É a pergunta que eu queria fazer. Sra. Deputada Carla Madureira.
Obrigada, Sr. Presidente. E os senhores deputados, Sra. Deputada Carla Miranda, pelo que percebi, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para a sua intervenção. O que pergunto é se, e o Sr. Presidente tem sido sempre, portanto, aqui com esta facilidade que dá, haverá se calhar algumas entidades em que poderemos aqui exceder um bocadinho do nosso tempo, nunca passando, obviamente, daquilo que está a ser estipulado, e ter a necessidade de obter alguma informação que nos pareça que não está devidamente esclarecida, poder inquirir a entidade, o que sugerem é que seja por escrito. É isso. Eu peço desculpa, de facto, o Sr. Deputado Alexandre Poço esteve na mesa de reunião de mesa e de coordenadores, passou-me essas informações, mas ficaram na mesma estas dúvidas que gostaríamos hoje aqui de dissipar, e por isso é que voltamos ao assunto dos tempos.
Sr. Deputado Carla Miranda, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Madureira.
Sim, o que ficou abordado e que para nós foi muito claro foi, nós temos que ser precisos, não é um grupo de trabalho, mas é uma lógica de grupo de trabalho, isto é, nós estamos a debater na especialidade, portanto, a ideia não é ter grandes discursos, digamos assim, de contexto, é literalmente tentarmos perceber um trabalho que se quer também técnico, não é, em algumas questões, e portanto, que a nossa abordagem seja mais direta, e por isso se falou na questão dos 3 minutos, e depois as entidades, caso elas, porque elas estão agrupadas, e na verdade nós sabemos que há aqui algumas entidades que já têm um pensamento comum sobre a matéria. Portanto, haverá algumas em que isso será necessário, em que elas, cada uma delas queira ter os 5 minutos. Haverá outras que provavelmente não vão querer, porque entretanto já, enfim, trabalharam e maturaram o seu próprio parecer sobre a matéria. Portanto, a questão aqui é, se cada uma delas tiver 5 minutos e se precisarem desses 5 minutos, usarão esses 5 minutos. Se perante esses 5 minutos cada uma queira ter, e se nós ainda tivermos alguma dúvida, eu penso que aí o Sr. Presidente também tem sido benévolo relativamente a essa matéria, e para nós o que nos interessa é que haja esclarecimento, portanto essa questão será colocada. Foi isso que ficou claro. É uma lógica mesmo de grupo de trabalho e de trabalho, não de dar muito contexto às matérias. Obrigada.
Muito bem, então estamos esclarecidos. O agendamento começará sempre pelas audições que tivermos a fazer. Sim, sim. E podemos começar no próximo dia 30 de maio com a primeira audição, neste caso, dos peticionários, certo? E neste dia 30 de maio, se o grupo parlamentar do PSD também estiver de acordo, nós agendaremos também o presidente do ICA.
Pois, é isso que ia perguntar.
Portanto, se o PSD estiver de acordo, ficará também agendado neste dia. Depois segue-se a ordem que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos fez chegar, por gentileza, e que nós vamos enviar para todos os grupos parlamentares de novo. Não é? Depois, queria só aqui partilhar convosco que, sobre a lei número 62, portanto, a que diz respeito às sociedades, a proposta de lei, peço desculpa, às sociedades esportivas, não é? O prazo para a proposta de alteração termina sexta-feira, 26 de maio. Vamos então ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, tem a ver com a apreciação e votação da ata da reunião do dia 16. A ata foi distribuída por todos os grupos parlamentares, portanto estamos isentados da responsabilidade de ler. Quem vota, pergunto se algum grupo parlamentar quer acrescentar alguma questão na ata, não vendo. Quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. O ponto número 3 é a fixação da redação final do projeto de resolução número 522, recomenda ao Governo que avalie a possibilidade de classificação do arquivo do Jornal de Notícias. Não sei se há algum grupo parlamentar que quer colocar alguma questão. Penso que a redação final também é do conhecimento dos grupos parlamentares. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está admitida à redação final, por unanimidade. O ponto número 4, ratificação das votações judiciárias realizadas no grupo de trabalho da integridade, igualdade e combate à violência no desporto, sob a apreciação na especialidade da proposta de lei número 44. Reforça os mecanismos de combate à violência no desporto. E temos também aqui nestas votações que temos que fazer uma proposta de alteração do grupo formado do PS no número 1 do artigo 4, que é a entrada em vigor da respectiva lei, e que aliás já tínhamos conversado isso na reunião passada. Porque o PSD pediu o adiamento deste tema, mas aceitou esta alteração. O deputado Jorge Galvez pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, para pedir o adiamento protestativo deste ponto. Muito obrigado.
Portanto, o grupo parlamentar do PSD pediu, do grupo parlamentar do Partido Chega pediu o adiamento potestativo, ele tem que ser aceito, é uma prerrogativa de cada grupo parlamentar. O Sr. Deputado pediu a palavra para, sob a condição dos trabalhos.
Sob a condição dos trabalhos.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, percebendo que estamos na presença de adiamentos regimentais, gostaria de manifestar nesta comissão a minha perplexidade por aquilo que temos vindo a assistir. Já há algum tempo que assistimos por parte do PSD e do Partido Chega da utilização de todos os meios ao seu dispor para adiar a aprovação desta proposta de lei. Relembro que não é uma lei qualquer. Não é uma lei qualquer. Estamos na presença do reforço de mecanismos de combate à violência no desporto. Relembro que este processo já começou há muito tempo. Reunimos dias consecutivos no grupo de trabalho, durante várias semanas, para tentar concretizar em tempo útil todo este processo. Já por várias vezes o Partido Socialista aqui manifestou que era importante que esta lei entrasse em vigor no início da próxima época desportiva. E, portanto, parece que tudo estão a fazer no sentido de, efetivamente, não se conseguir que entre em vigor no início da próxima época discutida. E eu gostaria daqui deixar uma mensagem de que, se tal não acontecer, terá responsáveis e o Partido Socialista encarregar-se-á de denunciar esses mesmos responsáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Fica registado esse protesto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Alguma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Inês Barroco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, depois da intervenção do nosso deputado João Castro, obviamente que o PSD não poderia também de fazer aqui algumas referências. A primeira é que, tal como o PSD tem dito desde o início da discussão desta matéria, é efetivamente uma matéria que é muito sensível, vai ter efeitos sobre todo o mundo desportivo em termos de espetáculos, de recintos, de estádios, de clubes, de sociedades desportivas, de agentes, de atletas, e, portanto, é uma matéria que requer muita atenção por parte de todos os grupos. E, portanto, eu creio que este foi o entendimento que, inicialmente, o PS, por estas afirmações do Sr. Deputado João Castro, eventualmente interpretou da mesma forma como o PSD interpretou. E, portanto, nós pedimos, na altura em que era necessário analisarmos com cuidado, fomos pedindo que houvesse tempo para o fazermos. E foi isso que nós fizemos. Não queremos de forma alguma, até porque temos-lo afirmado várias vezes, nós até ao Sr. Secretário de Estado já o transmitimos, nós estamos muito interessados em que este reforço de combate à violência no desporto seja uma realidade. Mas eu creio que a sensibilidade do tema é de tal forma importante que nem o mundo desportivo entenderia que nós não o fizéssemos de outra maneira, nem seguramente nós nos perdoaríamos de fazer isto à pressa, como em algumas fases de discussão assim aconteceu. Se calhar não tivemos um melhor planeamento em relação à calendarização das audições, deixámos muitas para fazer em muito pouco tempo. Talvez, mas o PSD assume que aqui devia ter tido um papel mais proativo e falarmos mais com o deputado coordenador ou com os outros grupos parlamentares a dizer atenção que o tempo está a andar e nós não estamos a conseguir fazer as audições. Se calhar devíamos ter feito, não, nada disso está em causa. Mas na altura em que nós apelámos neste grupo de trabalho que era importante revermos, porque as propostas, e como sabem, as propostas de alteração ou de aditamento chegaram do PSD atempadamente, mas o que queríamos e o que queremos, nomeadamente o PSD, é de repudiar de todo esta eventual, desculpe João Castro, mas esta eventual ameaça de que o PS irá fazer divulgação disto. Não refutamos de toda esta afirmação, lamentamos que não tenhamos tido um planeamento mais regular, não o conseguimos numa forma, mas quando não houve dúvidas, e todos o sabemos, nós fizemos as votações a um ritmo considerado até bastante rápido. Portanto, não era para prejudicarmos o que quer que seja no andamento deste processo, é porque quando é preciso termos cuidado, nós não queremos assinar de cruz o que quer que seja. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado
Jorge Calvário. Sr. Presidente, apenas dar nota que o Chega não tem medo das ameaças do Partido Socialista e assume, como sempre assumiu, e continuará a assumir, a responsabilidade pelos seus atos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Calveias. Sr. Deputado João Castro, pediu novamente a palavra.
Sim, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr.
Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vos quero amassar muito com continuidade desta reflexão, porque, volto a referir, estamos na presença de adiamentos regimentais, mas estão a dizer-se aqui algumas coisas que não posso deixar de comentar e de dar nota. O argumentário que o Sr. Tem muita consideração para os seus deputados. Nós tivemos um trabalho no grupo de trabalho que correu com a máxima cordialidade e com o máximo respeito pelo trabalho de cada um, e é esse respeito pelo trabalho de cada um que acho que se deve manter quando passamos aqui para a Comissão e quando passamos para aquilo que estamos a fazer. O argumentário que o Sr. Deputado Inês Barroso aqui apresentou está completamente fora de tempo. Foi o argumentário que apresentou no grupo de trabalho. Foi igual. Dizia exatamente aquilo que aqui acabou de apresentar. E o Sr. Deputado Chega também não tem medo nenhum de nada, também tentou fazer isto no grupo de trabalho. A argumentação está completamente fora de tempo. A fase em que nós estamos, já não é uma fase de reflexão. Podemos refletir toda a vida, mas já não estamos nessa fase. Como sabem, este processo foi amplamente participado no grupo de trabalho. Foram semanas, foram dezenas de horas de audição. E digo dezenas que é para não exagerar, porque nós contei, de horas de audições. Nós recebemos só o Sindicor, a Liga, a Federação Portuguesa de Handball, a Federação Portuguesa de Basquetebol, a Federação Portuguesa de Futebol, a Federação Portuguesa de Voleibol, a Federação Portuguesa de Patinagem. 16 audições. Recebemos, mais, deve ter isso contabilizado, quantas participações, contributos escritos? Mais uns 10 ou mais uns 15 contributos escritos. Durante semanas, nós tivemos duas semanas em processo de discussão na especialidade. Nós fizemos as votações na especialidade, ponto a ponto. E a metodologia utilizada na discussão da especialidade foi: chegávamos a um ponto, se houvesse dúvidas, parava a votação. Havia um deputado qualquer que tinha dúvidas, parava a votação. Esclarecimentos. Foi ponto a ponto. Foi um processo de especialidade efetivo. E amplamente participado e amplamente refletido. Nós agora estamos na fase de ratificação daquilo que foram as votações na especialidade. E ainda temos que refletir. Bom, ok. Refletiremos amplamente, Sr. Presidente. Amplamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Bem, nós... Sr. Deputado Inês Barroso tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Não quero realmente aprofundar mais esta temática, portanto, mas dizer que valeu tudo a pena. Valeu a pena as 16 audições que fizemos, valemos os contributos e devo referir, Sr. Presidente, só para nos recordarmos todos, que no dia, quando nós tínhamos que enviar as propostas de alteração, tínhamos contributos apenas de 3, se não estou em erro, ou de 3 ou de 4 entidades, não tínhamos mais, que todas as outras chegaram mais tarde, obrigaram até a um adiamento de uma reunião que chegaram de manhã e, portanto, era preciso novamente refazer o quadro comparativo. Foi um stress para os serviços deste grupo de trabalho e desta comissão, e o Sr. Presidente seguramente o sabe. Portanto, não queiram imputar nem ao PSD, nem aos outros grupos parlamentares, que façam como entenderam, mesmo do grupo parlamentar do PSD, permita-me que aqui o refira com veemência, nós estaremos sempre do lado da resolução dos problemas, mas da resolução bem feita. Até porque nós, repito, fomos o primeiro grupo parlamentar a apresentar as propostas de alteração e depois vieram outros grupos parlamentares que também apresentaram e que o PS ainda apresentou também emendas. Portanto, todo este processo foi construído, seguramente, se não houvesse dúvidas do parte do PS, já nem havia emendas. E também se a proposta de lei que nós tivemos a analisar de início tivesse alguns pontos que me pareciam relevantes e que não vale a pena estar aqui a escalpelizar, mas sobretudo para distinguirmos o desporto profissional do desporto não profissional, se calhar nós tínhamos conseguido ser mais céleres. Mas não vale a pena chover sobre o molhado. O que queremos é resolver e queremos soluções e, portanto, se não foi possível fazer, não foi. E agora estamos na nova fase que é vamos fazer assim que possível e queremos fazê-lo muito bem. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Eu quero apenas, se me permitirem, esta questão, isto não tem discussão. Cada grupo parlamentar pode pedir o adiamento do ponto. E portanto não há discussão. Eu quero apenas aqui deixar uma nota que eu acho que todos subscrevem. Esta proposta entrou, esta iniciativa legislativa entrou em outubro na Assembleia da República. Nós estamos a chegar ao final da sessão legislativa e portanto eu acho também é importante que todos nós percebamos que este tema é um tema muito atual. Não há fim de semana desportivo em Portugal ou nos países da União Europeia que nós acompanhamos todos com mais ou menos paixão sobre qualquer das modalidades, em que este tema não seja um tema atual, incluindo neste fim de semana que passou, até eu que sou mais distraído, percebi que este fim de semana este teve um tema muito impactante nas mídias internacionais. E, portanto, aquilo que eu peço a todos os grupos parlamentares não é que abdiquem daquilo que são os seus direitos. Os direitos existem para os grupos parlamentares existirem. É que também temos de ter em conta da importância deste assunto, do tempo em que ele entrou cá, no sentido de o Parlamento fechar o dossiê legislativo até ao final da sessão legislativa. Isso parece-me absolutamente determinante, para que as pessoas percebam lá fora o trabalho que é feito aqui por todos nós. E, portanto, não, acho que não é meu dever acrescentar mais nada ao debate que os grupos parlamentares fizeram aqui. Está adiado o ponto das votações finais. Mas nós temos ainda mais um ponto, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 145 pelo livre acesso ao posto de comando do MFA Monumento Nacional. É uma petição subscrita por dois cidadãos e cabe ao Partido Socialista nomear o deputado relator. Sou a deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caberá, se entretanto nós não nos cingirmos a esta nota que diz que, de facto, apenas com duas pessoas nós poderemos cingir-nos à nota de admissibilidade e ela venha a ser entregue aos peticionários. E nós iríamos propor isso mesmo.
Fica, acho que não há está aceito. Ponto número 6, votação do texto de fusão. Nós temos três propostas de voto sobre a festa dos tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Pergunto, portanto, se há um texto de fusão, que todos os grupos parlamentares conhecem o texto. Eu quero agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata terem conseguido chegar a um único texto. E, portanto, pergunto se algum grupo parlamentar querem colocar alguma questão sobre este tema ou se podemos propor à votação. Vamos pôr, então, o texto final à votação, o texto de fusão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora no ponto 7 a apreciação conjunta de dois projetos de voto. Um projeto de voto do Grupo Parlamentar do PSD, de saudação ao Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, pelo seu 100º aniversário. E temos um projeto de voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de saudação pelo centenário do Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Fernanda Valejo, para a apresentação desta iniciativa.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Em maio de 1923, o então arcebispo de Bagra, Dom Manuel Vieira Matos e Monsenhor Avelino Gonçalves, inspirados pelo grande movimento de fraternidade mundial, iniciado em 1907 em Inglaterra por Baden-Powell, fundaram na cidade de Braga o Corpo Nacional de Escutas, erguendo sobre três pilares que se complementam entre si: escutismo, português e católico. Os primeiros estatutos do CNE foram aprovados a 27 de maio de 1923 e confirmados a 26 de novembro desse mesmo ano, passando assim a existir este movimento como personalidade jurídica. Com a revolução de 25 de abril de 1964 e as consequentes mudanças na nossa sociedade, também o CNE sofreu transformações, desde logo, com a aprovação em 9 de março de 1975 de novos estatutos, em resultado dos quais foi empossada a primeira Junta Central, eleita por sufrágio direto, tendo como chefe nacional Manuel António Velez da Costa, e a admissão de jovens do sexo feminino para várias secções do CNE, o que aconteceu em 1976. Nas últimas décadas verificou-se uma enorme expansão do escutismo, com o consequente aumento do número de efetivos, que atualmente é de mais de 60 mil associados, mais de 1000 agrupamentos e cerca de 14 mil voluntários. Ao longo dos últimos 100 anos, é inegável o contributo do CNE para a formação integral de muitas crianças e jovens, através do desenvolvimento do sentido de cidadania ativa, baseada no aprender fazendo, junto das respectivas comunidades, com o objetivo de contribuir para a construção de um mundo melhor. Face ao papel relevante do CNE na nossa sociedade, mereceu o reconhecimento como instituição de utilidade pública em 1983, bem como diversas condecorações, das quais destaco a Ordem de Mérito, atribuída pelo ex-presidente da República, Mário Soares, em 1992, Ordem do Infante Dom Henrique, atribuída pelo ex-presidente da República, Jorge Sampaio, a Ordem de Instrução Pública, atribuída pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2022. Salientar também, por iniciativa do senhor eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes, o CNE foi distinguido com o Prémio Cidadão Europeu em 2020. No momento em que os valores como a fraternidade, humanismo e solidariedade assumem particular relevância, o Grupo Parlamentar do PSD entende que, quando se comemora o 100º aniversário da fundação do CNE, faz todo o sentido que a Assembleia da República manifeste o seu reconhecimento e congratulação e endereça as mais sinceras felicitações a todos os seus elementos por contribuírem para a construção de uma autêntica escola para a vida de milhares de crianças e jovens portugueses, prosperando uma sociedade mais justa e humilde. E humanista, peço desculpa. Obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Leste. Tem razão em relação ao barulho, eu peço desculpa por isso. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Bárbara Dias, também para fazer a apresentação da iniciativa do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aqui a saudação do Partido Socialista relativamente ao centenário do Corpo Nacional de Escutas vem na sequência, precisamente, do centenário do Corpo Nacional de Escutas, que irá fazer este dia 27 100 anos. À semelhança do grupo parlamentar do PSD, focámo-nos, obviamente, na história, mas sobretudo naquele que é o projeto educativo do Corpo Nacional de Escutas, CNE, para que fomenta muito o desenvolvimento individual, o aprender fazendo, o contacto com a natureza e todo aquele que foi o método criado por Baden-Powell, tal como a senhora deputada Fernanda Velez já referiu. Nós também referimos aqui o papel do voluntário adulto, dos 65 mil escuteiros, 14 mil são voluntários adultos. Creio, não consegui encontrar estatística, nós não conseguimos encontrar estatísticas, mas creio que também será provavelmente a maior associação que tem mais adultos voluntários no país e obviamente que merecem todo este louvor e esta saudação no ano em que completam o seu centenário. Portanto, é muito isto, é a volta do projeto educativo, do papel do voluntário e obviamente que nós todos estamos felizes por estes 100 anos, porque uma associação fazer 100 anos deve-se muito ao trabalho dos seus associados, mas obviamente que o trabalho que eles desenvolvem, sobretudo a este nível do desenvolvimento individual, de ter mais competências e deste trabalho em grupo, da questão de nós estarmos, de estar-se integrado numa grande fraternidade mundial, são valores que são muito prósperos para o mundo que queremos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bárbara Dias, que é uma estreia nesta comissão e nós registamos com alegria e convidamos a voltar sempre que assim entenda.
Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, não sei se podemos chegar a um acordo quanto à importância dos 100 anos de CNEIDO ou de Baden-Powell e também um acordo sobre um texto de fusão das duas iniciativas. Tem palavra, Sra. Deputada.
Eu acho que faz todo o sentido, até porque, de certa forma, ambas saudações se complementam, porque o PSD faz uma espécie de resenha histórica do Corpo Nacional de Escutas em Portugal e nós focamos também nesta questão do projeto educativo e dos voluntários, portanto, eu creio que se complementam perfeitamente bem e que é fácil de se fazer uma iniciativa conjunta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bárbara Dias. Sra. Deputada Fernanda Velez. Podemos casar. Obrigada. As iniciativas, claro.
Senhor Presidente, eu não só acho que devem casar, mas acho que deve resultar num voto da Comissão. Tendo em conta o papel relevante do CNE, acho que merece que seja um voto da Comissão.
Muito obrigado. Muito bem. Então, para a semana, deliberaremos sobre o voto. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Velez. Muito obrigado, Sr. Deputado Bárbara Dias. Eu não tenho mais informações. Sr. Deputado Carla Madureira tem informações.
Não tenho informações. Tenho um agradecimento a fazer. Na comissão, como aconteceu hoje ainda, e ainda bem que aconteceu, nós divergimos muitas vezes, até pelas nossas posições políticas, pelos nossos ADNs políticos, e portanto ainda bem que assim é, mas também há momentos em que a amizade e a solidariedade são importantes.
Sr. Deputado, não precisa de fazer isso. Sabe que nós gostamos muito de si e todos aqui têm muita consideração por si.
Grata.
Muito obrigado. E estamos consigo. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado pela vossa presença.